Senhoras e senhores deputados, retomamos os nossos trabalhos, desejando votos de bom trabalho e saudando quem se junta agora a nós, tanto do Conselho de Administração de Transportes Metropolitanos de Lisboa, o Sr. Engenheiro Faustino Gomes, Sr. Presidente, Rui Lopo, vogal, e doutora Sónia Alegre, vogal também. Portanto, saudamos também em meu nome, em nome desta 13ª Comissão, e damos assim início a esta audição, a requerimento do Grupo Parlamentar do Chega, que se prende com a entrada em funcionamento da Carris Metropolitana. Portanto, a quem dou a palavra por 5 minutos, dizer-vos que o cronómetro nem sempre funciona nesta sala, mas o meu telefone, tanto iremos fazer o controle por aqui, alguma coisa levanta o dedo na contagem do tempo, ao qual dou 5 minutos, Sr. Deputado. Bruno Nunes, do Grupo Parlamentar do Chega.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Antes de mais, pedir desculpa pelo meu atraso, mas infelizmente ainda somos só 12 e, portanto, tenho que andar a correr entre comissões para garantir o quórum de algumas comissões. Bom, este requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Chega vem na consequência de diversos factos que são tornados públicos ao longo deste processo. Percebemos claramente que o tempo também ainda é significativamente pouco para poder fazer uma análise, mas, no entanto, percebemos também claramente que já existem questões que são claras e inequívocas em relação ao mau arranque em determinadas áreas de atuação e em determinados setores. Se não fôssemos nós a fazer o requerimento, qualquer partido poderia ter feito, tendo em conta que, na altura da discussão do Orçamento de Estado, umas semanas antes, todos nós, creio que todos os grupos parlamentares, recebemos um e-mail remetido pela Sra. Presidente da AML a solicitar encarecidamente que fosse colocada a dotação financeira dos mais de 30 milhões de euros, porque a rúbrica estava lá, dos 30 milhões de euros para os transportes. Mas a rúbrica foi colocada na altura por presidente da AML chamado Fernando Medina, que agora, enquanto Ministro das Finanças, ainda não tinha colocado a dotação financeira que o antigo Presidente da AML, Fernando Medina, necessitava para cumprir aquilo que era um desígnio dos municípios. Bom, e lá se resolveu, com a anuência do Partido Socialista, tentou-se fazer de uma forma que passasse nos pingos da chuva, de forma a não criar nenhuma responsabilidade política, mas este foi um dos passos. Depois assistimos à questão dos motoristas e assistimos à necessidade que existia uma premência de uma dificuldade na contratação dos motoristas e começámos então a ter as primeiras informações da contratação de motoristas em Cabo Verde que não estavam de todo habilitados a funcionar com os autocarros que teríamos disponíveis e uma das provas disso foi a necessidade de formação extra que foi dada em Portugal, assim como a forma da contratação e a forma como trouxemos todas estas pessoas para Portugal, também ficou, em todas as circunstâncias, envolta numa imagem que não nos parece ser a mais correta, mas lá arrancou. Lá arrancou e nós sabemos que, entretanto, os municípios que já tinham avançado com muitos milhões de euros para todo o projeto, começavam a ter as suas primeiras dificuldades no território e começavam eles próprios a tentar resolver a situação, adiando alguns processos. Poderíamos falar do processo que foi adiado em Loures, podemos falar do processo que acabou por determinar um posicionamento por parte de Cascais, que teve opção própria, ou mesmo do próprio Barreiro, para que não seja conotado aqui com alguma ideologia. Ou seja, nem toda a gente aceitou esta proposta, que para nós consideramos que tem tido uma falha significativa naquilo que seria um dos princípios basilares deste projeto, que era o princípio da coesão territorial. E quando pensamos no princípio da coesão territorial, os reportes que temos e aquilo que basta consultarmos, percebemos que a dificuldade de transporte ou de circulação em Lisboa, por exemplo, Lisboa, Conselho, significa que, por exemplo, quem apanhar, utilizando uma expressão corrente, apanhar um transporte em Odivelas e que se quer deslocar para o Castré, vai direto porque não tem a paragem durante o percurso pela dificuldade que vão acontecendo nestes acordos que foram celebrados. Para além disso, também sabemos que foi uma questão, e hoje em dia está muito em voga a questão da digitalização e da modernização, e um dos objetivos para definirmos um trajeto passava muito e passa muito pela lógica de utilização daquilo que está disponível, e uma das queixas dos utilizadores passa pela utilização do próprio Google para definir o trajeto que vamos fazer, tendo em conta que muita gente que utiliza, obviamente, este meio de transporte tem iliteracia digital, e eu não vejo, por exemplo, alguém com 84, 85 anos, ou até menos, não temos que tipificar pessoas mais velhas, a conseguir fazer este percurso para poder definir onde está. Temos depois as outras questões que são mais operacionais com a dificuldade da numeração das carreiras. Está mesmo a terminar. Sr. Presidente. A dificuldade da numeração das carreiras, assim como a própria paragem de autocarros, onde temos uma confusão premente, nomeadamente em algumas áreas de Lisboa, onde percebemos que existem mais do que uma paragem que não está bem sinalizada e que tem criado muitas dificuldades aos operadores. Portanto, aquilo que pretendíamos era perceber não exatamente o que está a correr bem, porque esse vamos tendo de forma clara a comunicação por parte do Governo e não só, e da área metropolitana de Lisboa, mas queríamos perceber quais foram as dificuldades claras que existiram na implementação do projeto na área metropolitana de Lisboa. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Dou a palavra à Sra. Presidente Carla, por 5 minutos também.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento novamente as senhoras e os senhores deputados. Permitam-me também referir que comigo e com o Sr. Primeiro-Secretário estão os três elementos da administração da TML. E Sra. Presidente, permita-me, porque me parece importante, começar aqui para conversarmos sobre hoje, temos que fazer um bocadinho o canal de história de todo este processo. Bom, dar nota que, e depois partilharia também a intervenção com o Sr. Engenheiro Faustino. Bom, dar nota que este processo não começou nem em 20, nem em 21, começou em 2018, 2019, quando as autarquias se assumiram enquanto autoridade de transportes, fizeram essa mesma delegação dessa competência na área metropolitana. Já depois disso começaram a desenvolver, já durante esse processo começou-se a desenvolver todo este processo para a Operação Carris Metropolitana, foi criada a empresa de transportes TML e depois a marca Carris Metropolitana. E dar nota também que este processo da Carris Metropolitana não pode ser visto, do nosso ponto de vista e do meu ponto de vista, isolado do programa de apoio de redução ao tarifário, do chamado PART, e é também com o processo de PART, num trabalho com o Governo Português e com os municípios, que se inicia todo este momento de grande transformação nos transportes. Desde logo com o navegante e depois, mais tarde, a partir de junho do ano passado, com a entrada em funcionamento da Carris Metropolitana. E, Sr. Deputado, permita-me duas notas que me parecem importantes também relativamente a este processo. Dar nota que a Carris Metropolitana, neste momento, e a TML, aliás, peço desculpa, a TML tem a competência da gestão de todo o transporte público no contexto da área metropolitana, e quando em 2019, porque falamos de um processo de 1,2 mil milhões de euros de concurso, por isso o maior concurso na área dos transportes alguma vez lançado em Portugal, foi decidido entre os 18 presidentes de Câmara duas situações. Por um lado, o barreiro, como o Sr. Deputado referiu e bem, está fora do processo de operação municipal, não porque não queira fazer parte dela, até porque faz sempre parte através das linhas intermunicipais, mas porque já tinha os transportes do Barreiro e por isso não fazia sentido concursar, quando começou a preparar o processo em 2019, concursar o Barreiro, mesmo relativamente a Lisboa, que todos conhecemos, tem a resposta da Carris, e Cascais, ainda que nas linhas intermunicipais esteja também com a TML, entendeu na altura e não agora, e porque as coisas correram menos bem agora, ou como o Sr. Deputado afirmou, também lançar um processo próprio relativamente à operação. Depois, o que é que foi feito? Olhar para a área metropolitana, dividir em quatro áreas e lançar estes quatro grandes concursos. Eu recordo que o visto do Tribunal de Contas para o início da operação, porque falamos de um concurso de uma dimensão financeira muito significativa, chegou, salvo erro, em setembro de 2021. Estávamos nós em momento atípico de vida nas autarquias, como se recordarão, e por isso foi um momento que tivemos visto e que permitiu depois montar e avançar com toda esta operação. Eu pediria ao engenheiro Faustino que depois agora pudesse fazer um ponto de situação do que corre bem, dizer aos senhores deputados com total convicção que este foi o melhor processo que os 18 municípios da área metropolitana em Lisboa já fizeram, um processo marcante na vida das pessoas e na mobilidade. Se há algo que dá sentido à existência da área metropolitana de Lisboa, são processos desta dimensão. Nós não nos podemos esquecer de tudo o que foi o processo do navegante, dos valores e daquilo que é significativo para as famílias. Todos nós conhecemos situações, eu pelo menos conheço, que trabalho no município em que neste momento estou de Presidente de Câmara, pessoas que vinham de Setúbal e pagavam mais de 120 euros de passe, hoje pagam 40 euros de passe para circular na área metropolitana, e esse foi o primeiro passo de todo este processo que naturalmente se juntou a esta grande operação da Carris Metropolitana. Dizer também, Sr. Deputado, e porque o afirmou, que não há nenhuma formação extra para os motoristas que vão ser contratados fora. O que há é uma obrigatoriedade que resulta do nosso quadro legal de funcionamento, que para conduzir pesados tem que ter o CAM. E por isso, os motoristas que chegam, e infelizmente nós, autarquias, sabemos bem, porque os nossos também têm que ter, quando os contratamos para as nossas autarquias. Por isso, sabemos bem a dificuldade que temos neste momento de contratação de recursos, e todos os senhores presidentes de Câmara o sabem bem, em particular relativamente à condução daquilo que antigamente se chamava máquinas pesadas e veículos especiais, que hoje entra na categoria dos assistentes operacionais. Todos sabemos bem que nós próprios, autarquias, temos enormes dificuldades, mesmo muitas, muitas dificuldades de contratação. Abrimos concurso e concorre uma pessoa ou ficam desertos. E por isso houve necessidade, por parte dos operadores, e isso não tem nenhum mal, do nosso ponto de vista, do meu ponto de vista, de recorrer naturalmente à contratação de mão de obra externa, quer para a área 4, quer para a área 3, e quer para a área 1 e a área 2, para que a operação pudesse entrar em funcionamento. Tem melhorias a fazer? Com certeza que sim. É uma revolução, quer ao nível da bilhética, quer ao nível do número de carreiras que existiam. Nós tínhamos mais de 1000 títulos, hoje temos 3, 4 títulos, por isso foi de facto uma revolução na mobilidade rodoviária e pesada no contexto da área metropolitana. Eu penso que estou a acabar, já baralhei aqui a audição toda, peço desculpa, mas a seguir depois pedi então ao engenheiro Faustino para que se possa centrar em dados concretos relativamente à operação, ao caminho que se tem conseguido fazer em conjunto os 18 municípios, todos, sem exceção, empenhadíssimos neste processo, e que acho que para esta grande área metropolitana tem sido uma revolução, e apesar de todas as dificuldades, temos que a conseguir sempre valorizar.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu vou dar a palavra, tanto dos 3 minutos aos grupos parlamentares. Neste momento na sala estão 4 grupos parlamentares, que no final depois terá até 12 minutos para poder responder no final da intervenção dos senhores deputados. Portanto, dou a palavra no grupo parlamentar do... estão 5. Senhor deputado Pedro Segonho, do grupo parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigado, Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados. Começar por saudar a Senhora Presidente do Conselho Metropolitano, da área metropolitana, e agradecer a reflexão que nos trouxe sobre o tema da Carris Metropolitana, cumprimentar o Senhor Secretário Executivo e os senhores membros do Conselho de Administração. De facto, esta grande empresa, entre aspas, criada pelos municípios, são um bom paradigma daquilo que é um trabalho conjunto que as autarquias podem e devem ter ao serviço dos seus territórios. Está assente numa política promovida pelo Governo de redução do tarifário dos transportes públicos, transportes coletivos, que para nós são um instrumento muito importante, quer para a promoção da igualdade no território e com consequências importantes na sua coesão, quer também em termos de sustentabilidade naquilo que é a promoção de um transporte público que seja acessível e que seja altamente concorrencial com o uso de transporte individual, que sabemos que traz constrangimentos grandes, quer à área metropolitana enquanto um todo, quer a cada um dos municípios, nomeadamente aqueles que têm um impacto nas suas dinâmicas sociais que provêm dos movimentos pendulares dentro da área metropolitana. E dito isto, não querendo entrar naquilo que é a competência da Comissão que acompanha os transportes, que não é a 13ª Comissão, interessa-me olhar para aquilo que criou esta realidade, que é o conjunto dos 18 municípios terem, de alguma forma, efetuado um movimento de transmissão de competências num sentido que não é habitual, que é do próprio município para uma entidade que agrega esses municípios, que é a área metropolitana. E, portanto, essa delegação de competências em movimento contrário ao movimento normal de descentralização do Estado para as autarquias ou dos próprios municípios para as freguesias, é um instrumento interessante porque coloca o princípio da subsidiariedade a funcionar onde ele deve funcionar, que é em matéria de transporte, pode a área metropolitana agir de forma mais eficaz e mais eficiente do que cada um dos municípios per si. E, portanto, nesse sentido, a pergunta que eu gostaria de deixar à Sra. Presidente e a quem do Conselho de Administração queira tomar da palavra no final desta ronda é se, de facto, este modelo, que de alguma forma decorre de se ter mantido a Carris de Lisboa num modelo exclusivamente público e de serviço aos cidadãos através do município de Lisboa, este cruzamento de tarefas entre municípios e área metropolitana, se de facto traz para a TML a forma mais adequada, eu julgo que sim, mas deixo a pergunta no ar, a forma mais adequada de organizar o transporte público. Muito obrigada, coletivo, senhora. E se haveria vantagem haver uma maior sinergia com o transporte não rodoviário. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Sr. Deputado António Proa, do Grupo Parlamentar do PSD. 3 minutos, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Começo, em nome do PSD, por cumprimentar a Sra. Presidente Carla Tavares, Presidente da AML, o Sr. Primeiro Secretário Carlos Humberto Carvalho, é sempre também um gosto de revê-lo, e os senhores representantes da Transportes Metropolitanos de Lisboa, nesta audição, que é muito útil para nós podermos ter respostas face aos problemas com que somos confrontados, os problemas de funcionamento dos transportes públicos na área metropolitana de Lisboa. Já agora, só uma nota breve, a propósito de Canal História. Para sermos rigorosos, o Canal História tem início em 2015, quando, por iniciativa do Governo de então, é transferido, através do novo regime jurídico do Serviço de Transportes Públicos de Passageiros, é transferida finalmente para as autarquias essa capacidade que era reclamada há muito e que foi nessa ocasião concretizada. E depois disso, os municípios, como era expectável que fizessem, tomaram em suas mãos essa nova competência, essa nova responsabilidade, e na área metropolitana de Lisboa, em particular, verificou-se um processo ambicioso, arrojado, de integração dos transportes públicos, aliás, de que resultou, enquanto expressão formal, a Transportes Metropolitanos de Lisboa, e que caminharam em duas iniciativas importantes. Por um lado, a redução e integração da bilhética, um facto assinalável, e depois os ambiciosos concursos para a concessão dos transportes públicos. E é por isso mesmo que aqui estamos, porque esse processo, temos que o admitir, não correu bem do início, face àquilo que eram as expectativas, estou certo, àquilo que era o desejo da área metropolitana e de transportes metropolitanos de Lisboa. Houve problemas que nos chegaram, e são públicos, novas carreiras que não aconteceram quando era expectável, falhas no serviço, enfim, tudo isso sabemos, é uma realidade que de algum modo ainda se mantém, sabemos também porquê. Era desejável que tal não tivesse sucedido, e uma das perguntas evidentes é quando é que prevêem que finalmente se normalize essa resposta, face aos problemas que são sentidos pelos utentes ainda hoje, todos os dias. Mas este processo está também intimamente relacionado com a redução tarifária, sobre isso vale a pena aqui dizer, e é nisso em que, nomeadamente, a Assembleia da República tem competência direta. O programa de redução tarifária criou, e bem, sublinhe-se, um processo importante para a mudança de hábitos dos portugueses na utilização de transportes públicos. O PART criou, convidou as pessoas a usarem transportes públicos, criou a expectativa de que esses transportes públicos existissem, termino já, Sra. Presidente, e a TML e a AML procuraram dar essa resposta na oferta de transportes públicos. O problema é que foi criada essa expectativa com a redução tarifária e depois, na realidade, tivemos estes problemas. Ou seja, há aqui um desequilíbrio entre aquilo que foi a expectativa que foi criada e o convite que foi feito à utilização dos transportes públicos e essa resposta. E, portanto, é muito importante que essa situação se normalize. Sra. Presidente, a terminar, então, as três questões muito concretas. A primeira, o que é que está a correr mal ainda? E por responsabilidade de quem? Em segundo lugar, uma pergunta muito, muito específica, a desmaterialização da bilhética, quando é que finalmente a poderemos verificar? E, finalmente, Sra. Presidente, qual é a posição da AML relativamente ao aprofundamento da redução tarifária, observando, por exemplo, exemplos da Câmara Municipal de Lisboa ou da Câmara Municipal de Cascais, que já promoveram transportes públicos gratuitos. Como é que vê a AML esse caminho? Quando é que prevê, se prevê, poder alargar essa oferta de transportes públicos? Muito obrigado e peço desculpa.
Dou a palavra à Sra. Deputada Joana Cordeiro, da Iniciativa Liberal.
Obrigada, Sra. Presidente, Srs. Deputados, cumprimento novamente a Dra. Carla Tavares e a Dr. Carlos Humberto, cumprimento o Conselho de Administração de Transportes Metropolitanos de Lisboa, a quem agradeço também aqui a presença nesta comissão. Neste contexto em que nós vivemos hoje, de elevados custos associados à mobilidade, com os vários aumentos de custos de eletricidade e de combustíveis, é obviamente de particular importância manter uma rede de transportes públicos que seja eficaz, que seja operacional e que associe incentivos corretos à sua utilização, nomeadamente de qualidade de serviço e de eficiência. E o que acontece é que estas duas características raramente são garantidas pelos atuais serviços de transportes públicos, com especial impacto, e especialmente aqueles que envolvem a travessia do Tejo. E isso, obviamente, tem tremendos impactos para as pessoas que todos os dias têm que se deslocar entre as duas margens do rio. Olhando aqui para o âmbito desta audição, e no caso concreto da Carris Metropolitana, recordar que foi de facto anunciada com uma grande pompa em circunstância, que era uma grande revolução e principalmente teve um grande impacto nas populações da Margem Sul, porque de facto os serviços internamente, os vários concelhos não estavam propriamente servidos, havia algumas ligações a Lisboa e essas existiam, mas de facto internamente dentro dos concelhos haviam muitas dificuldades ao nível dos transportes de passageiros e aquilo a que assistimos em junho primeiro, no arranque da área 4 e depois na área 3 foi de facto foi muito confuso. Houve muitos problemas de sinalizações de paragens, autocarros insuficientes, os autocarros não passavam, as carreiras não existiam, eram anunciadas e não existiam, os motoristas não sabiam os percursos. De facto, isto foi um início muito, muito complicado e que, de facto, adiou a entrada em funcionamento das operações na área norte de Lisboa, nomeadamente nas áreas 1 e 2. E, obviamente, este tipo de constrangimentos retira aqui credibilidade, obviamente, à utilização dos transportes públicos por parte das pessoas, porque, de facto, se não tiverem uma garantia que vão funcionar e que vão conseguir chegar a horas quando se deslocam, por exemplo, para o emprego ou para estudar ou para as universidades ou para as escolas, a verdade é que as pessoas passam a optar por um transporte individual, com todos os custos que isso tem para a descarbonização, para a mobilidade sustentável, e é isto que nós temos que evitar com um investimento aqui nos transportes públicos. Por exemplo, só recordar aqui uma notícia que diz que, por exemplo, mais de metade dos alunos em Lisboa vão para a escola de carro. Portanto, isto é um tema importante. Portanto, isto é comodismo, e aqui eu deixo uma pergunta, isto é comodismo ou é simplesmente porque os transportes públicos não estão a funcionar como deviam? E aqui o que nós temos vindo a defender no caso da Iniciativa Liberal é que, de facto, devem existir incentivos para a melhoria das condições da prestação dos serviços, nomeadamente aqui incluir aqui aspectos de concorrência e de liberalizações do mercado que possam conduzir e que impeçam a existência de monopólios estatais ou não na prestação de serviços, porque, de facto, sabemos que não havendo concorrência deixa de haver aqui este incentivo para uma melhor prestação de serviço. Portanto, E feito este enquadramento, o que eu gostava de perguntar, e obviamente tendo em consideração que no caso da parte norte do Rio Tejo, que a Carris Metropolitana só arrancou já, eu vou mesmo terminar, mas já arrancou já em 2023, mas já temos cerca de 10 meses de atividade do lado da margem sul, eu gostava que fizessem aqui um balanço e da evolução de como é que isto desde o início até agora, e aqui já foi referido, não é necessariamente o acompanhamento dos transportes, não é necessariamente desta comissão, mas obviamente para percebermos se as pessoas estão a ser bem servidas, eu gostava que fizessem aqui uma evolução face à situação anterior que nós tínhamos antes do aparecimento da Carris Metropolitana, e em termos de número de linhas e em termos do número de passageiros transportados, mas principalmente se o feedback que têm tido da parte das pessoas é se de facto as necessidades estão a ser garantidas.
Muito obrigada.
Depois, vou mesmo terminar. Depois, gostava de vos perguntar, num horizonte de curto, médio prazo, qual é o nível de investimento que prevêem na Carris Metropolitana e em que áreas? E no âmbito da mobilidade, eu não posso deixar de vos perguntar sobre a questão dos barcos da Transtejo, no sentido de, e aqui é um exemplo no caso da Iniciativa Liberal, que nós temos vindo a defender a liberalização, de facto, da travessia do Tejo, porque de facto nós sabemos, gostava de vos perguntar qual é a vossa opinião sobre isto, porque obviamente sabemos que se um transporte público não funcionar, ou se a articulação entre os transportes não funcionarem, de facto não existe aqui um incentivo por parte das populações para utilizarem os transportes públicos e obviamente sabemos que se não existirem alternativas de transporte há mais pressão.
Obrigada,
para aqueles senhora. Que existem. Portanto, eu gostava de perceber qual é a vossa visão aqui relativamente ao transporte fluvial. Obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Dou a palavra à Sra. Deputada Paula Santos.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Reitero os cumprimentos. Eu gostaria de começar por colocar um primeiro aspecto que foi, de facto, uma alteração muito significativa, era algo que o PCP tinha vindo a colocar há muito, que era com as medidas que foram tomadas relativamente ao passo social e o que significou no plano da redução do custo para as populações, mas também da integração dos diferentes modos de transporte no passo social. É verdade, tivemos uma epidemia pelo meio que introduziu um conjunto de alterações, mas a verdade é que esta medida, no concreto, levou a que muitas e muitas pessoas utilizassem o transporte público. Agora, aquilo que é necessário, e sabemos que há aqui responsabilidades, aliás, por parte do Governo, não estou a fazer nenhuma questão relativamente a esta matéria, só fazer uma consideração inicial, que há, de facto, aqui várias responsabilidades por parte do Governo, no que diz respeito à necessidade, por um lado, de garantir de receitas e de reforço de verbas para o passo social e que não esteja dependente por parte do Orçamento do Estado. Aliás, tem sido matéria que nós temos sistematicamente trazido à Assembleia da República. Mas, por outro lado, também investimento no reforço da resposta pública no quadro do transporte público, dos diferentes modos de transporte e que haja naturalmente esta interligação. Os problemas com os quais estamos confrontados na ferrovia, no plano fluvial, prende-se com o desinvestimento por parte dos governos, dos diversos, deixem-me dizer assim, relativamente a estes meios de transporte e que está a levar a esta situação. Aliás, vemos também no transporte rodoviário, quando da concessão a grupos, a empresas privadas, tudo o que não era rentável, por isso simplesmente desaparecia, porque aquilo não de facto, aquilo que estava presente não era da prestação de um serviço público, mas era, de facto, com outros objetivos no plano económico e financeiro. Segunda questão, gostaria de referir da importância do processo que avançou na área metropolitana de Lisboa com a criação de empresa pública e de procurar aqui, no plano da coesão do território, uma resposta de integração do transporte público rodoviário. Nós acompanhamos também toda esta questão e de referir que no início, quando entrou em funcionamento, porque o processo já vem mais atrás, mas quando entrou em funcionamento identificámos de facto o incumprimento por parte dos operadores a quem foi adjudicado os concursos públicos que foram realizados, incumprimentos diversos e eu diria até falta de preparação para a entrada em funcionamento relativamente a este processo, de falta de motoristas, desconhecimento, até não houve uma adequada preparação dos novos percursos, mas também incumprimento de horários e de carreiras por parte dos operadores. E a primeira questão que eu gostaria de colocar é qual é que está a ser a evolução por parte da situação, o acompanhamento por parte da área metropolitana, por parte da TML, relativamente a este conjunto de matérias, porque houve de facto um conjunto de termos de condições no âmbito do concurso público que não estavam a ser cumpridos e nós gostaríamos de perceber como é que foi a intervenção em todo este processo. Pois valia a pena também perceber, porque nós consideramos, vou terminar isto, o tempo de facto é muito curto, mas só uma última questão, ou duas últimas questões, para perceber o seguinte, no quadro desta evolução também, qual é que tem sido a evolução do ponto de vista do número de passageiros, para perceber também o impacto relativamente a esta matéria, mas também a perspectiva naturalmente para o futuro. Eu gostaria só, muito telegraficamente, Senhora Presidente, de colocar uma última questão. Eu há pouco fazia referência relativamente ao passo social e relativamente às responsabilidades do Governo sobre esta matéria, porque nós consideramos que deve, de facto, haver uma evolução com o objetivo de se alcançar a gratuitidade ao nível do transporte público. Temos avançado, aliás, ainda no último Orçamento de Estado, avançámos com propostas para a redução do valor do passe e para a gratuitidade para os jovens até aos 23 anos, para os estudantes, para as pessoas idosas. Gostaríamos também de deixar essa referência. Sr. Presidente, eu peço desculpa, o tempo é de facto muito limitado. Há várias questões que gostaríamos de referir, mas agradeço a sua tolerância. Obrigada.
Obrigada. Senhores deputados, portanto, não sei se o grupo parlamentar do Chega pretende fazer a intervenção. Então.
Sr. Presidente, muito obrigado. Agradecer as respostas que foram dadas na ronda inicial. No entanto, eu creio que não terá sido por omissão, terá sido um mero lapso que não me respondeu a algumas das questões. Nomeadamente, quando estávamos em preparação do Orçamento de Estado, se faltava ou não faltava a verba correspondente à parte do Estado e os mais de 30 milhões que tinham ficado na rúbrica colocadas pelo Sr. Na altura, Presidente da AML, Fernando Medina, hoje Ministro das Finanças, se faltava ou não faltava a dotação financeira de responsabilidade do Estado. Depois, eu percebo, obviamente, a justificação que me dá em relação à contratação dos motoristas. Uma das questões que lhe deixava claramente é quanto é que estamos a pagar aos motoristas. Porque, entretanto, nós olhamos para as notícias e percebemos que muitos destes motoristas, entretanto, exigem, e gostava de confirmar a fiabilidade desta notícia, exigem que a sua família também venha para cá. E, portanto, perceber se vem só o motorista ou se trazemos um autocarro de gente. Quem é que vem? E se isto coincide ou não coincide com a realidade. Aquilo que disse foi uma redundância em relação à minha afirmação. Eu disse que, obviamente, tiveram estes motoristas de ter formação adaptada à realidade do mercado português. E confirmou porque existe a licença que foi necessário emitir, portanto existiu. A pergunta que deixo é, estamos ou não estamos a contratar fora, porque eu sei que o recrutamento tem tido dificuldades de recrutamento, passa a redundância, cá, porque os valores que estamos a pagar são significativamente baixos para que quem está no mercado português possa, de facto, ter interesse em trabalhar. E se estamos ou não estamos a criar uma situação de dumping salarial ao permitir que se vá recrutar fora para poder suprir esta necessidade. Depois, a outra questão é ou não é verdade que quem, por exemplo, apanhe um... Passando a palavra, passa a palavra da questão do apanho, apanho o autocarro em Odivelas, ou a carreira em Loures, porque são sítios ao lado um do outro, mas chama-se de forma diferente, quem apanha o autocarro ou a carreira, depende da parte geográfica, que a coesão territorial está colocada em causa, quando muitas vezes o que temos é, do ponto A ao ponto B, não existe paragens pelo meio, é seguido, não há paragem. O autocarro sai de uma localidade, faz o percurso todo até à localidade final, até à localização final, mas não faz nenhuma paragem pelo meio. Estas são as últimas perguntas que eu gostava de ver respondidas, se for oportuno.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sra. Presidente, Sr. Presidente do Conselho de Administração, fizeram a intervenção 5 grupos parlamentares em 3 minutos, portanto terão até 15 minutos para a vossa intervenção.
Então... Muito bom dia a todos. Esta é a minha primeira audição, portanto, não sei quais são os procedimentos, mas cumprimento todos, fica cumprimentado, até porque não quero gastar o tempo com outras coisas que não sei responder às perguntas que me foram colocadas. Mas primeiro, queria dizer que a TML tem, além de uma lista de 23 itens que tem que responder, tem 3 funções principais. Uma delas é atuar como autoridade de transportes e apoiar a área metropolitana em tudo o que diz respeito a transportes, e, portanto, somos um órgão executivo, o órgão estratégico é a área metropolitana. Nós temos a responsabilidade também, de fazer toda a gestão do sistema de bilhética da área metropolitana, e quando digo toda a bilhética, isto quer dizer não só exclusivamente as coisas ligadas à Carris metropolitana, mas de todos os operadores, e, portanto, e aqui permitam-me fazer uma correção àquilo que foi dito, todo o dinheiro que entra no parte não entra para a Carris Metropolitana, não é para a TML, é para o sistema e para todos os operadores. Portanto, esse dinheiro é distribuído por todos os operadores em função de chaves de repartição que estão acordadas com os operadores. E, portanto, o parte não é o parte para a Carris Metropolitana, é o parte para o sistema de transportes, em que inclui todos os operadores públicos e privados, rodoviários e os outros modos. Portanto, que isto fique claro, já agora, e que estou neste fórum, posso meter um pedido, que é fundamental que uma empresa e estas empresas, como a TML, e portanto as empresas de transportes, nesta lógica que fazem a gestão dos sistemas, possam ter alguma estabilidade do financiamento. E, portanto, é o ponto a seguir que é necessário começar a discussão, mas porque nós, neste momento, estamos ao abrigo do Orçamento de Estado e, portanto, todos os anos é que sabemos qual é o valor que temos dinheiro, mas este também é um processo que está a decorrer em paralelo e que nós temos estado a trabalhar. Mas, portanto, relativamente, somos Autoridade de Transportes, somos bilhete e depois somos a entidade que faz a gestão da Carris Metropolitana. A Carris Metropolitana, como já foi referido, não é uma empresa, é uma marca, como em que nós apresentamos os nossos serviços. E é importante dizer que isto foi um concurso público. Portanto, fez-se um concurso público, dividiu-se a área metropolitana em 4 lotes e fez-se um concurso público. E o concurso era por aquilo que se chama normalmente concurso por custos brutos, ou seja, nós pagamos ao veículo quilómetro. E, portanto, as empresas apareceram a concurso e disseram: nós fazemos o concurso, nós fazemos a operação a este valor, e portanto é isso que ficou contratualizado. Naturalmente havia condições mínimas de aceder a esse concurso, nomeadamente tinham coisas a ver com a idade média da frota, que não queríamos muito diminuir a idade média da frota, e já agora, abrindo aqui um parênteses, a idade média da frota antes da Carris Metropolitana era superior a 15 anos, neste momento é de cerca de 1 ano, e, portanto há aqui logo um ganho imenso na qualidade da frota, mas o concurso é um concurso que é feito, houve concorrentes, alguns lotes houve só um concorrente, outros lotes houve mais concorrentes, e, portanto, é feita a escolha em função daquilo que foram as propostas que cada uma destas entidades apresentou. Como disse a senhora Senhora Presidente, objetivamente, nós estivemos à espera do visto de Tribunal de Contas e depois do visto de Tribunal de Contas houve 10 meses para que estas empresas, que são nossos prestadores de serviços, se preparassem para fazer o lançamento da Carrismo Britânico. E, portanto, eles tiveram 10 meses de preparação para depois fazer o início da operação. Também não é... só estou a ajudar a clarificar. Relativamente à área 1 e à área 2, ela não arrancou em julho, como estava previsto, não porque houvesse problemas de motoristas, mas porque, por acaso, também havia, mas não, os argumentos não foram esses, porque o prestador de serviço não arrancou, porque disse que não tinha nem os autocarros, e demonstrou-nos que não tinham recebido os autocarros, e era uma das condições de concurso que a idade média da frota baixasse, e, portanto, não podíamos admitir que os autocarros fossem autocarros diferentes daqueles que estavam ao nível de concurso, e porque também não tinham sistemas tecnológicos a funcionar e não permitia depois fazer o controle da operação. E, portanto, estas foram as razões, mas não estou a fugir à questão dos motoristas, embora a questão dos motoristas seja uma coisa boa que eu posso dizer aqui. Neste momento, a questão dos motoristas está praticamente resolvida em todas as áreas para fazer aquilo que é o concurso, aquilo que está ao nível de concurso. E é importante dizer que o concurso estabelecia um valor de referência em veículos, quilómetros, que cada um dos operadores, ou cada um dos operadores dos prestadores de serviços tinha que fazer. Tinha que fazer X quilómetros, mas este valor também não era um valor que era fixo, porque nós sabemos que as lógicas dos transportes são lógicas dinâmicas e, portanto, é um valor que é mais ou menos 10%. E neste momento, o que acontece é que nós estamos a fazer muito perto dos 100% daquilo que foi concursado. Temos esta folga para diminuir e temos esta folga para aumentar mais ou menos 10%, mas neste momento estamos a fazer algo muito próximo daquilo que é o valor que foi a concurso como valor de referência. Mais uma vez digo, o próprio concurso previa mais ou menos 10% de veículos quilómetro. Relativamente aos problemas da coesão territorial e da lógica da coesão territorial, há duas coisas importantes a dizer aqui. Uma que ao haver a Carris e a Carris Metropolitana, a Carris tem a exclusividade para atuar na área metropolitana de Lisboa. E, portanto, como tem no município de Lisboa, e tendo essa exclusividade para atuar no município de Lisboa, a Carris Metropolitana não pode pegar passageiros, tomar passageiros em percursos dentro da cidade de Lisboa. Naturalmente, isto é algo que é menos bem, e já era assim, não é uma coisa nova, já era assim. Agora, isto é uma coisa que é menos bem percebida do lado das pessoas, porque antigamente eram autocarros completamente diferentes e agora são autocarros que as pessoas tendem a confundir entre a lógica da Carris e a Carris Metropolitana, e, portanto, é algo que temos de trabalhar. Mas também nesse sentido é importante dizer que nós estamos a trabalhar com a Carris, no sentido de encontrar corredores onde isto acontece com mais frequência, nomeadamente, por exemplo, com o corredor do aeroporto, e, com base num trabalho que estamos a fazer com a Carris, tentar perceber que formas é que existem, porque isto também implica alteração da legislação, porque neste momento faz parte daquilo que é o enquadramento da Carris, eles têm exclusividade para dentro da cidade de Lisboa. Relativamente aos TCB e Cascais, as circunstâncias não são exatamente assim, mas em Cascais também existe este problema. E, portanto, é importante dizer que não é um problema da Carris Metropolitana, é um problema da forma como o sistema está montado, mas também é importante dizer que nós conseguimos conversar muito bem e de forma aberta com os TCB, com a Carris e com Cascais, no sentido de encontrar essas soluções. O outro aspecto, relativamente à coesão, este concurso, no desenho da rede, teve exatamente esse processo de coesão. Ou seja, no desenho da rede, foi-se verificar quais eram as localidades que estavam menos bem servidas e o reforço da oferta, que é mais cerca de 30%, e neste momento, como disse, nós já estamos a fazer os valores do contrato e, portanto, estamos a fazer quase 100%, estamos ali nos 99, qualquer coisa do valor que foi a referência. Isso já permite ter uma oferta de mais de 30% daquilo que era a oferta anterior. E, portanto, nós já estamos a oferecer mais em termos de veículos quilómetro do que aquilo que era a oferta anterior. Relativamente aos passageiros, também nos foi aqui perguntado, nós neste momento já transportamos, num dia útil escolar, mais de 500 mil de pessoas. Estão em linha, estes números estão em linha com aquilo que era a procura anterior. E, portanto, já conseguimos... Anterior pré-pandemia, portanto, pré-parte. E, portanto, já estamos com valores próximos daquilo, muito próximos, depende do dia, não é? Mas estão valores muito próximos daquilo que eram os valores pré-pandemia. E, portanto, já estamos também a convergir nesse aspecto. É importante dizer que... ao nível dos motoristas, objetivamente, houve um problema com os motoristas, mas os problemas com os motoristas não eram um problema que, da TML, é um problema dos nossos prestadores de serviços. Portanto, nós naturalmente vestimos essa camisola porque nós percebemos que quando um autocarro não parte, nós estamos a afetar pessoas. E sabemos que estamos a afetar pessoas e o nosso compromisso é que prestar o melhor serviço. Nós não temos a capacidade de contratar os motoristas, não é uma obrigação do TML, não é a TML que contrata os motoristas, não é a TML que define qual é a sua base salarial, mas também deixem-me dizer, também para ficarem com essa informação, neste momento existe um acordo da Antrop para haver valores, os valores estarem tabulados e, portanto, as pessoas não ganham mais, não ganham menos, ganham, não é por ser, não estamos a fazer aqui dumping relativamente às pessoas que vêm de Cabo Verde ou às pessoas que vêm do Brasil, portanto, não existe isso. Existe um valor tabulado e é o valor que é pago e é pago a todos os motoristas, que é um acordo que foi feito pela Antrop. A Antrop é a Associação Nacional dos Transportes Rodoviários e, portanto, de passageiros. E, portanto, existe esse valor. E está tabulado e é esse valor que é pago. Portanto, não há aqui ir à procura de uma mão de obra mais barata ou qualquer coisa desse género. Relativamente ao adiamento da Norte, já falei, motoristas... O que eu posso acrescentar mais aqui? Falou-se dos números das carreiras, e é uma tecnicidade, mas objetivamente nós tínhamos 11, 12 operadores diferentes. Cada um tinha, vou-vos dar um exemplo, cada um tinha a carreira número 1. Ninguém entenderia que nós tivéssemos 12 ou 11 carreiras número 1. Foi necessário fazer um serviço de uniformização, uma imagem comum, uma numeração comum a toda a operação da Carris Metropolitana. E é por isso que existe esta alteração. É por isso que os autocarros são todos iguais. É por isso que os autocarros têm, todos eles, níveis de exigência que não existia no passado, nomeadamente no acesso das pessoas com mobilidade reduzida. Parte dos autocarros estão preparados para transporte de bicicletas, porque nós entendemos que é importante, e também foi aqui perguntado como é que nós nos relacionávamos com os outros modos, é importante perceber que, para nós, os modos da micromobilidade também são importantes, porque permitem fazer aquela primeiro quilómetro e o último quilómetro utilizando a base da Carris Metropolitana e utilizando a base dos modos motorizados, digamos assim. E, portanto, esse processo aconteceu, foi também perguntado, e nós não esquivamos à pergunta da informação ao público. A informação ao público é algo que é muito tricky. E porquê que eu digo isto? Porque, por mais esforço que nós fizemos, e nós fizemos mais de 1 milhão de folhetos e que foram distribuídos atempadamente na margem, 1 milhão só na margem norte e na margem sul também, a margem sul tem, a dimensão é menor e portanto foi menos que 1 milhão, mas foram mais de 400 mil folhetos que foram distribuídos dentro dos autocarros para dar informação às pessoas, com informação sobre a numeração, sobre as diversas formas de chegar ao sistema, sobre os tarifários, tudo isto foi feito atempadamente. Agora, objetivamente, as pessoas leram menos, e aí a culpa não é das pessoas, é nosso, não digo o contrário, porque provavelmente não utilizamos as ferramentas mais certas para chegar, mas nós fizemos esse esforço de chegar às pessoas e lhes dar essa informação. Por outro lado, temos neste momento a funcionar diversas plataformas, porque também sabemos que a informação em papel também se desatualiza, temos em paralelo o site da Carris Metropolitana a dar toda a informação relativamente aos horários, temos os planeadores de viagem da Google Maps, temos da Moovit, temos da CityMapper a funcionarem, e nós temos os nossos dados abertos, ou seja, se alguém quiser chegar aos nossos dados, esses dados estão abertos e faz parte da estratégia da própria TML, que é manter dados abertos para que estes dados possam ser utilizados por outros e que possam ter ideias de nicho, possam ter ideias de melhorar o sistema, e isso, os dados do GTFS já estão disponíveis para quem queira aceder a eles. Também fizemos uma preparação de uma candidatura ligada à informação ao público, porque neste momento a informação é razoavelmente boa em cada um dos operadores, mas é má relativamente, isto, uma lógica de sistema, é menos boa numa lógica de informação cruzada e fizemos uma candidatura com todos os operadores para passarmos a dar informação cruzada, ou seja, eu poder ter informação na TML sobre a Transtejo ou a Transtejo poder ter informação sobre o método sul do Tejo. E, portanto, essa candidatura não passou, mas foi criado este... É uma candidatura europeia, não, passámos os três soldos, os mínimos, mas havia duas candidaturas melhores que a nossa e, portanto, foram essas que foram eleitas, mas criou-se este grupo de trabalho e isso está a acontecer neste momento e nós estamos a trabalhar no sentido de encontrar oportunidades para poder fazer essa lógica. Temos também, ligado à informação ao público, um conjunto de painéis de informação, e se forem ao terreno visitar, neste momento estão a ser instalados, está a ser instalado um em Sesimbra, neste preciso momento, em que estes painéis de informação ao público, e são 370, podem dizer, é uma gota relativamente ao número de paragens, para terem mais uma ideia da dimensão, nós estamos a falar de mais de 12 mil paragens, e, portanto, é uma gota, mas que vai ser localizada aonde? Vai ser localizado junto daquelas paragens que têm ou muito pouca frequência ou muita frequência em que é necessário as pessoas estarem informadas, tem que se fazer escolhas e essa escolha foi feita dessa forma. Relativamente aos processos de digitalização, não estamos a avançar tanto quanto já gostaríamos, porque tivemos que atalhar também a pôr a Carris Metropolitana e a nossa preocupação, volto a dizer, é uma preocupação virada para as pessoas, pôr a Carris Metropolitana a funcionar sempre melhor e, portanto, no que diz respeito à digitalização, ainda não demos todos os passos que gostaríamos de dar, mas já demos muitos passos. Já hoje é possível fazer o pedido do passo de uma forma digitalizada. Já há uma série de... Já é possível carregar a esmagadora maioria dos títulos de transporte em diversos sistemas, nomeadamente coisas que já vinham de trás, coisas que nós implementamos, por exemplo, numa loja, num espaço navegante. O que é espaço navegante? São lojas que nós entendemos ser importantes criar. E esses espaços foram criados para que o público que não consegue chegar lá de uma forma não assistida possa ter esses espaços onde se dirige e tem a informação e tem quem o ajuda a fazer as coisas. Porque entendemos que a capilaridade é importante, também temos um concurso em que lançámos, são 1.500 postos pequeninos, daquelas lógicas das tabacarias, a lógica do peixe shop, a lógica do pequeno ponto que está espalhado no... Eu termino já. Que está espalhado no território. Eu já aprendi agora. Digo que termino já e depois continuo mais dois minutos. Então eu aprendo rápido. O que acontece é que temos esses 1.500 postos e estamos a construir postos de assistidos, 75 postos assistidos que vamos colocar, por exemplo, junto das juntas de freguesia para que essa capilaridade possa ser transmitida. E, portanto, o caminho está a ser feito, mas aqui a mensagem final que eu gostaria de dizer, para poder mesmo calar, é que a nossa preocupação são as pessoas. Neste momento, os níveis de reclamação são muito mais baixos. A tendência tem sido essa. Neste momento, já invertemos uma tendência que era tínhamos mais reclamações que pedidos de informação. Neste momento, temos um terço são reclamações, dois terços são pedidos de informação e o número tendencialmente tem vindo sempre a baixar, mas nós temos um posto, nós não nos escondemos atrás de nada, nós temos a forma das pessoas comunicarem connosco e têm um canal de contacto e podem fazer todas as reclamações e nós respondemos a todas as reclamações.
Obrigada,
às vezes
Sr.
não
Presidente.
De imediato, mas respondemos a todas as reclamações. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu acho que este tema nos permitiria, sei que os Srs. Deputados têm uma vida muito ocupada, mas ficarmos aqui mais algum tempo e tenho pena que não tenha sido possível também responder algumas das questões que os Srs. Deputados colocaram, mas dizer naturalmente duas coisas. Em primeiro lugar, tal como o tema anterior, este caminho que iniciámos no contexto da área metropolitana é um primeiro grande passo relativamente aos transportes, quer relativamente... A outras competências e outras áreas de intervenção que a própria TML possa assumir, quer relativamente às questões da bilhética, Sr. Deputado. O mundo não terminou agora. Eu acho que o caminho que se fez, o Sr. Deputado também reconheceu relativamente ao navegante, foi um passo de gigante, naturalmente. Estas coisas não podem ser vistas, e o navegante e o parte não são, só num contexto território metropolitano, mas tem uma abrangência também nacional, como o Sr. Deputado bem sabe e muito bem. Neste momento o foco é estabilizar acelerar o mais possível esta operação. Também dizer às senhoras e aos senhores deputados que, como em tudo na vida, na mobilidade, vai haver sempre falhas. Não há sítio nenhum no mundo em que um comboio não se atrase, em que o autocarro não se atrase, em que o tramo não se atrase, em que o barco não se atrase. E isso vai sempre acontecer, esteja quem estiver a gerir a operação. Mas, senhor deputado, também acredito que se tem feito, e aqui, de facto, a própria TML, juntamente com as equipas técnicas das câmaras municipais, com os operadores, porque são eles que ganharam as quatro áreas e têm que responder às exigências também de um caderno de encargos e de um programa de concurso, tudo para, no sentido da operação, estabilizar o mais rapidamente possível. E, senhor deputado, também, permita-me dizer-lhe que começou em junho e, se olharmos para o que vivemos em, principalmente em setembro e em outubro, e se olharmos para a realidade da resposta da Carris Metropolitana e dos quatro operadores nas quatro áreas aos dias de hoje, a realidade é já, felizmente, completamente diferente. E por isso o objetivo é melhorar sempre, 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 porque as questões da mobilidade são determinantes para aquilo que a todos também mobiliza seguramente nesta sala, que são as questões da coesão territorial e que são determinantes para todo este território. Senhora
Muito obrigada, senhora.
Agradecer e dizer que naturalmente é sempre um gosto e estamos sempre disponíveis para voltar à Comissão, principalmente no tema anterior que é importante, mas nestas questões da mobilidade que são determinantes também para todos os municípios que compõem a área metropolitana de Lisboa. Muito obrigada.
Muito bem, muito obrigada, senhora Presidente, e permita-me que em meu nome, em nome da Comissão, na sua pessoa, cumprimento todos os que hoje manifestaram esta disponibilidade para estar aqui connosco. Eu peço que o Sr. Presidente não vos acompanhe até lá à rua, mas nós vamos continuar com a nossa reunião ordinária. Foi um gosto, obrigada, continuação. Obrigado.
Muito obrigado.